Os autos vindos conclusos ao juiz, deverá ele analisar se é possível sentenciar o processo sem resolução do mérito ou reconhecer prescrição ou decadência. Depois de apresentada a citação com a resposta do réu, os autos são conclusos ao juiz. Neste caso, poderá o juiz proferir o julgamento conforme o estado do processo a fim de extinguir o processo pela prescrição ou decadência, desde que dê íntime a outra parte. Pode também o juiz homologar a transação ou uma renúncia ao direito do autor, o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu. Segunda, julgamento antecipado do mérito do processo. Não confundir o julgamento conforme o estado do processo com o julgamento antecipado do mérito do processo. Para o julgamento antecipado do mérito é necessário que antes tenha havido a citação do demandado. E isso vai diferenciar do julgamento antecipado do mérito da denominada improcedência liminar, art. 332. No julgamento antecipado do mérito há a possibilidade de inclusive se julgar procedente o pedido, e na improcedência liminar dispensa-se a citação, visto que o pedido será julgado improcedente. Será cabível o julgamento antecipado do mérito do processo nas seguintes hipóteses. Item: quando não houver necessidade de produção de outras provas. Item: quando houver revelia, produzindo o seu efeito material, e não houver requerimento de prova. Terceira, julgamento antecipado parcial do mérito. Pode ser que o julgamento antecipado seja parcial do mérito. O art. 356 do CPC passou a admitir que seja realizado o julgamento antecipado seja parcial do mérito através de uma decisão interlocutória, sendo possível nos casos de pedidos contrapostos e nos casos em que é permitido o julgamento por ter havido parcela incontroversa, não houve impugnação especificada dos fatos, ou que parte daqueles fatos não demanda produção de provas. Em suma, segundo o art. 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Item: mostrar-se incontroverso. Item: estiver em condições de imediato julgamento, quando não houver necessidade de produção de outras provas e quando houver revelia, produzindo o seu efeito material, e não houver requerimento de prova. O credor fica autorizado a promover a execução da parcela que já foi julgada em autos apartados. O processo seguirá com relação à parcela litigiosa do pedido. Ainda se reconhece no CPC que esta decisão do julgamento antecipado parcial do mérito, apesar de ser uma decisão interlocutória, produz coisa julgada material. Isso porque enfrenta o mérito com cognição exauriente, ainda que seja parcial. A despeito de coisa julgada material e de se tratar de cognição exauriente, da decisão interlocutória caberá agravo de instrumento. Quarta, saneamento do processo. O saneamento do processo é uma decisão interlocutória. O objetivo do saneamento é: item, resolver as questões processuais que estão pendentes. Item, fixar os pontos controvertidos. Item, definir a distribuição do ônus da prova. Item, determinar quais as provas a serem produzidas. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Lembrando que o CPC permite que haja convenção entre as partes para fins de saneamento do processo, levando ao juiz para que homologue este saneamento. Outra regra pontual é a previsão da possibilidade de audiência de saneamento. 8. Provas e conceito. Prova é o meio que se permite persuadir alguém a respeito de alguma coisa. É como se convence alguém de como o fato ocorreu. Segunda classificação das provas. A. Provas típicas e atípicas. Item: provas típicas. As provas típicas são aquelas expressamente previstas no CPC. Ex. Depoimento pessoal das partes, prova pericial, etc. Item: provas atípicas. São provas não positivadas no CPC. Podem ser empregadas por não serem ilícitas. Ex. Exibição de um vídeo em audiência, inspeção in loco realizada pelo oficial de justiça, etc. B. Provas ilícitas. Provas ilícitas são as provas produzidas em violação ao ordenamento jurídico, em desconformidade às normas constitucionais ou infraconstitucionais. A vedação das provas ilícitas está prevista na Constituição, não se podendo admitir no processo qualquer prova obtida por meio ilícito. Lembrando que não apenas a prova ilícita deve ser desconsiderada, mas também a prova que surgiu a partir daquela prova ilícita, como decorrência dela. É a aplicação da teoria dos frutos da árvore da envenenada. Apesar da não previsão legal no CPC, surge da decorrência lógica da vedação constitucional das provas ilícitas. C. Provas indiciárias. São provas que não têm expressa previsão no CPC. Trata-se de uma prova que é obtida através de indícios. Por vezes, a prova vai recair sobre fatos que não são os que o magistrado tem que analisar. A prova vai recair sobre outros fatos, os quais irão permitir que o juiz faça um raciocínio indutivo, a fim de chegar à conclusão de que uma das partes está afirmando. Não é regulada pelo CPC. D. Prova emprestada. Prova emprestada é uma prova de outro processo que é levada para outro processo. O art. 372 do CPC passa a admitir expressamente o uso da prova emprestada, que é uma prova que se junta no processo judicial, podendo ter sido produzida num processo judicial ou mesmo num processo administrativo. A prova emprestada receberá o direito processual civil o tratamento de uma prova documental. E. Prova de fora da terra. A prova de fora da terra, apesar do nome, é a prova produzida num juízo de outra base territorial, distinta da base em que tramita o processo. Quando uma prova é produzida por meio de carta precatória, por exemplo, é ouvida uma testemunha em outra comarca, há uma prova de fora da terra do juízo. F. Prova diabólica. Prova diabólica é aquela que se faz presente nos casos em que a produção da prova é impossível, ou então é extremamente difícil para a parte que alegou aquele fato. Isto é típico de fato negativo. Ou seja, João não apareceu no escritório no dia X. Como comprovar que João não compareceu nesse dia, se o escritório não tem câmera? Neste caso, o próprio João poderá comprovar que não compareceu ao escritório, pois é mais fácil ele comprovar o fato positivo do que a outra parte comprovar o fato negativo. Terceira objeto da prova. A prova vai recair sobre fatos relevantes, os quais normalmente são pretéritos. A parte tem o objetivo de demonstrar ao magistrado que aquele fato efetivamente ocorreu. Se a tutela é inibitória, que é aquela que visa impedir que alguém venha a fazer algo, o objeto da prova deverá recair sobre os atos preparatórios ou fatos que indicam que há uma intenção de praticar o ilícito. O objeto da prova também pode recair sobre atos normativos, apesar disso ser pouco comum. O CPC autoriza que o juiz possa exigir prova da existência e da vigência de prova de lei municipal, lei estadual, lei estrangeira ou mesmo de normas decorrentes de costumes. Quarta, fatos que independem de prova. Existem alguns fatos que não precisam ser provados. Item fatos notórios, ex, dia 7 de setembro era feriado. Item fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Item fatos admitidos no processo como incontroversos. Item fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. O que justifica os incisos segunda do terceiro é que no caso de fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, a parte tem uma postura ativa, enquanto no caso de fatos admitidos no processo como incontroversos a parte tem uma postura passiva. Vê etapas para a produção da prova. As provas podem ser determinadas de ofício pelo magistrado. E isso não retira a sua imparcialidade. São etapas para a produção da prova. Item requerimento da prova. Item deferimento da prova. Item produção da prova. Nem sempre será necessário passar por cada uma dessas fases da prova, como é o caso da prova documental. A parte requer a produção de prova documental, mas caso deferida é produzida num único momento. Em relação ao requerimento para produção de prova, via de regra deverá constar da petição inicial e já da contestação. O juiz deferirá as provas, via de regra, na decisão de saneamento. Sendo deferidas, as provas serão produzidas. sendo uma prova oral, ela será realizada numa audiência de instrução e julgamento. Sendo uma prova pericial, será realizada provavelmente no local do evento, mas pouco provável em juízo. Sexta critérios para valoração da prova. Como se sabe, o sistema adotado no Brasil é o do livre convencimento motivado. Mas é necessário entender como o juiz valora esta prova. Uma vez produzida uma prova, esta passará a pertencer ao processo, é o princípio da comunhão das provas. Dessa forma, é indiferente quem tenha produzido. A prova pode ter sido produzida pelo demandante, que arrolou a testemunha, e ela se mostrar útil para o demandado. Não há problema com isso. Como será feita a valoração da prova? Item sistema da íntima convicção, sujeito decide sem necessidade de fundamentar. Não se sabe como foi valorada a prova. Ex. Tribunal do Júri. Não é adotado no processo civil. Item sistema da prova tarifada, a prova tem o seu valor determinado pelo próprio legislador. Via de regra, não é adotado, mas encontra alguns pontos no INCPC. Por exemplo, o artigo 406 do CPC diz: quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Há aqui o critério da prova tarifada. Item sistema do livre convencimento motivado, ou persuasão racional. O magistrado tem plena liberdade para analisar os meios de prova, desde que motive adequadamente a sua decisão. É o que se extrai do art. 93, nona, da CF, e do art. 371 do INCPC. Sétima ônus da prova. O ônus da prova é a incumbência de provar. Via de regra, o ônus da prova é estático, conforme o art. 373. Isso porque compete ao demandante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o INCPC adota expressamente a possibilidade do ônus da prova ter caráter dinâmico quando prever que a prova deverá ser produzida pela parte que tem maiores condições de produzir esta prova, independentemente de ter sido esta parte requerente ou não da medida. A. Distinção entre inversão do ônus da prova e dispensa do ônus da prova. Na inversão do ônus da prova, o juiz determina que uma das partes produza a prova do fato alegado pela outra parte. Na dispensa do ônus da prova, o juiz dispensa o demandante de produzir a prova dos fatos alegados. Se o demandando quiser produzir prova em contrário, poderá fazê-lo. É o que ocorre no CDC nos art. 12, 3, C/C art. 14, 3, quando diz que o fabricante ou fornecedor somente não são responsabilizados quando demonstrarem que não colocaram o produto no mercado. B. Momento de inversão do ônus da prova. Até que momento é possível que o magistrado promova ou defira a inversão do ônus da prova? Até o saneamento do feito. Até o momento da sentença. É possível a inversão do ônus da prova até o saneamento do processo, com base no contraditório e ampla defesa, conforme art. 373, 29, CPC, regra de procedimento. A decisão de inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ou seja, ao magistrado é vedado realizar a inversão do ônus na própria sentença, pois tornaria impossível a incumbência do encargo pela parte. C. Ônus financeiro da prova determinada de ofício pelo juiz. No caso de prova determinada de ofício pelo juiz, terá o ônus de arcar com os custos o demandante. As próprias partes podem convencionar, de comum acordo, a inversão do ônus da prova, inclusive em caráter extrajudicial e previamente ao processo. Trata-se de mais um negócio jurídico processual. Oitava produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas é a prova produzida antes do momento em que ela normalmente seria produzida. Produção antecipada de provas é um processo cautelar autônomo. Com essa mesma nomenclatura, produção antecipada de provas, também foram abrangidas as hipóteses de arrolamento e a justificação. A competência para a produção antecipada de provas é do juízo do foro em que a prova deva ser produzida ou do juízo do foro do domicílio do réu, conforme art. 381, 19. O órgão jurisdicional que produzir esta produção antecipada de provas não fica prevento para eventual demanda posterior, art. 381, 29. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. São hipóteses de produção antecipada de provas. Item: quando houver fundado receio de que venha essa prova venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, ex, testemunha com 99 anos e internada. Quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Item: quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O processamento da produção antecipada de provas seguirá o CPC com a possibilidade de requerer outras provas não discriminadas na petição inicial. O magistrado não se pronuncia sobre fatos que não sejam objetos de prova e nem sobre as consequências jurídicas do fato. Ele apenas presida a instrução para que a prova seja produzida. Tanto é que é vedado o oferecimento de defesa ou de recurso neste procedimento, salvo se o juiz indeferir a produção antecipada de provas. Produzida a prova, os autos da produção antecipada de provas são entregues ao requerente. Nona: provas em espécie. A. Ata notarial. O art. 384 do CPC traz uma nova espécie de prova. Ata notarial é uma ata ou certidão lavrada pelo tabelião. Pode estar representada por uma imagem ou som que ateste a existência ou modo de existir de algum determinado fato. Logicamente, a ata notarial tem peso relativo. B. Depoimento pessoal. Depoimento pessoal é a colheita em juízo das declarações de uma das partes principais do processo, demandante ou demandado. O depoimento pessoal é realizado na audiência de instrução e julgamento. Se houver urgência, poderá ser prestado em sede de produção antecipada de prova. A parte poderá se recusar a depor em juízo. Neste caso, o juiz deverá interpretar a recusa como confissão. O mesmo vai acontecer se a parte deixar de comparecer à audiência de instrução em julgamento, ou se o depoente deixou de apresentar respostas ou foi evasivo. Nestes casos, o juiz entenderá que houve confissão, art. 386. O depoimento pessoal da parte que residir em outra comarca ou seção judiciária poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, podendo ocorrer durante a realização da audiência de instrução e julgamento. A parte deverá responder pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo utilizar de escritos preparados, permitindo-se a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. O depoente não é obrigado a depor sobre: item: fatos criminosos ou torpes que lhe sejam imputados, direito à não autoincriminação. Item: fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Item: fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Item: fatos que coloquem em perigo a vida do depoente ou de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Cabe ressaltar que estes casos não se aplicam às ações de Estado e de família. C. Confissão. Confessar é admitir a ocorrência de um fato contrário ao interesse próprio em favor à outra parte. A confissão, que será judicial ou extrajudicial, ocorre quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Item: confissão espontânea, pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Item: confissão provocada, constará do termo de depoimento pessoal. Item: confissão judicial, ocorrida nos próprios autos. Faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os lites consortes. Item: confissão extrajudicial, ocorre fora do processo. quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Item confissão simples, é a confissão comum. Item confissão qualificada, é aquela em que o réu confessa o fato, mas apresenta a defesa de mérito direta. Isto é, ele confessa os fatos, mas nega os efeitos pretendidos pelo demandante. Item confissão complexa, é aquela confissão em que o réu reconhece os fatos, mas argue um outro fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Há uma defesa de mérito indireta. No caso de confissão na seara judicial ou na seara extrajudicial, deverá ser realizada pela própria parte ou por mandatário com poderes especiais. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro. A confissão valerá se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. A confissão não pode prejudicar os demais litisconsortes, independentemente da natureza do litisconsorte, seja unitário, simples, necessário ou facultativo. A confissão também não pode ser admitida quando ela se referir a fatos relacionados a direitos indisponíveis, conforme art. 392. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de: item erro de fato. Item coação. A legitimidade para a ação é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. O art. 395 diz que a confissão é, em regra, indivisível. Isto é, a parte não pode invocar a confissão como meio de prova num tópico que a beneficia e rejeitá-la num tópico que a prejudica. Mas é possível que a confissão aborde mais de um fato, sendo possível que em relação a um dos fatos seja verdadeiro e em relação a outro não admita. D. Exibição de documento ou coisa. Qualquer parte pode requerer ou o juiz pode determinar a exibição de ofício que um documento ou uma coisa que se encontre com qualquer um dos litigantes ou que estejam em poder de uma terceira pessoa. Na hipótese de requerimento cabe ao demandante demonstrar: item individuação do documento ou da coisa. Item finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. Item circunstâncias em que se fundamentam a afirmação de que o documento ou a coisa se acha em poder da parte contrária. Nada impede que a exibição de documento seja requerida pelo réu. Ou seja, tanto o zero autor como o zero réu pode requerer a exibição. Feito o requerimento, o juiz determinará que a parte contrária apresente a coisa ou documento, bem como se manifeste no prazo de 5 dias. Isso porque, por vezes, a legislação autoriza que haja uma recusa, situação na qual a parte irá se manifestar nesse sentido. Após a apresentação da resposta, caberá ao magistrado determinar a intimação do requerente a fim de, em seguida, decidir. O juiz não admitirá a recusa se: item requerido tiver obrigação legal de exibir. Item requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova. Item documento for comum às partes. Supondo que a parte recuse apresentar o documento, e o juiz entenda pela sua necessidade de exibição, bem como pela falta de justa causa na recusa, o CPC autoriza que os fatos que o documento ou a coisa atestariam serão considerados como verdadeiros. Ou seja, serão presumidos como verdadeiros os fatos quando: item requerido não exibir e nem fizer nenhuma declaração no prazo de 5 dias da intimação. Item recusar ilegitimamente a exibição. Caso a coisa não esteja em poder das partes, mas sim em poder de terceiros, deverá haver a emenda da inicial para que este terceiro seja incluído no polo passivo no prazo de 15 dias. Haverá um litisconsórcio passivo necessário. Estando em poder de terceiro, e se o juiz entender que a recusa não é legítima, não tem como o juiz considerar legítima as alegações do autor contra o réu, visto que foi o terceiro que se recusou. Nesta situação, o juiz determinará um mandado de apreensão, a fim de consolidar a medida. A parte e o terceiro podem deixar de exibir, em juízo, se o documento ou a coisa item for relacionado a negócios da própria vida da família. Item puder violar dever de honra. Item a publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o 3 grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Item sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Item houver outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Item houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Se os motivos de recurso disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou zero terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado auto circunstanciado. E, prova documental. Recomenda-se que seja lido os arts. 405 a 438 do CPC. A prova documental deve vir acompanhada da petição inicial ou da contestação. É lícito que o interessado traga aos autos, em qualquer momento antes da sentença, a prova documental. Barra. Força probante dos documentos. O documento público faz prova. Item da sua formação e item dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Se a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova poderá suprir sua falta. Vigora o princípio da prova tarifada por aqui. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, terá a mesma eficácia probatória do documento particular. As declarações de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Todavia, se contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, poderá ser provado por todos os meios de direito. Em relação a terceiros, será considerado datado o documento particular. Item no dia em que foi registrado. Item desde a morte de algum dos signatários. Item a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. Do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento. Será considerado autor do documento particular. Item quem o fez e o assinou. Item aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado. Item aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Será considerado autêntico o documento quando item tabelião reconhecer a firma do signatário. Item autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico. Item não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. O documento de cuja autenticidade não se tem dúvida prova que o seu autor fez a declaração que a ele é atribuída. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele e aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando. Item enunciam o recebimento de um crédito. Item contém anotação que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Item expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. O escrito pelo credor em qualquer parte de documento que expresse uma obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Se eles preencherem os requisitos exigidos por lei, provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. Item na liquidação de sociedade. Item na sucessão por morte de sócio. Item quando e como determinar a lei. Neste caso, o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem. Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Terão o mesmo valor do original a cópia de documento particular, desde que o escrivão, intimadas as partes, conferir e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Fazem a mesma prova que os originais. Item certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Item traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Item reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Item cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Item extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Item reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas Procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Sendo declarado falso, cessará a fé do documento público ou particular. A falsidade consiste em: item formar documento não verdadeiro. Item alterar documento verdadeiro. Cessa a fé do documento particular quando: item impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Item assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo. Haverá abuso quando quem recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte completá-lo, violando o pacto feito com o signatário. Incumbe o ônus da prova. Item falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, caberá à parte que arguir a falsidade o ônus da prova. Item impugnação da autenticidade, caberá à parte que produziu o documento alegar a falsidade. Barra, barra. Arguição de falsidade. A falsidade deve ser suscitada. Na contestação. Na réplica. No prazo de 15 dias da intimação da juntada do documento aos autos. Arguida a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. Neste caso, a parte deverá os motivos que fundam a falsidade e os meios com que provará o alegado. Após a oitiva da parte contrária no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Não haverá perícia se a parte concordar em retirar o documento falso. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. 3. Produção da prova documental. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Se o documento for produzido como reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazer nos autos a sua exposição, a qual será realizada em audiência, intimando-se previamente às partes. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o princípio da boa-fé. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá. Item impugnar a admissibilidade da prova documental. Item impugnar sua autenticidade. Item suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Item manifestar-se sobre seu conteúdo. O réu se manifestará na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor se manifestará na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para impugnação. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. O juiz requisitará as repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Item certidões necessárias à prova das alegações das partes. Item procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios ou entidades da administração indireta. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de um mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes, e, em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. F. Arguição de falsidade do documento. A arguição de falsidade do documento deve ser apresentado na contestação, caso tenha sido apresentado na petição inicial, na réplica, caso tenha sido apresentado na contestação, ou mesmo em qualquer outra petição caso tenha sido apresentado posteriormente, desde que tenha sido apresentado no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do documento. O ônus da prova quanto à falsidade compete à parte que arguir a falsidade do documento, salvo quando a impugnação se referir à autenticidade do documento. Neste caso, competirá à parte que produziu o documento. Após as manifestações das partes, haverá o exame pericial para averiguar a falsidade, salvo se a parte que está sendo acusada da falsificação concordar em retirar o documento dos autos. Esta questão é decidida por decisão interlocutória. Via de regra, essa decisão que encerra a arguição de falsidade de documento é interlocutória. Mas é possível que qualquer das partes requeira que não seja analisada a questão da falsidade do documento sob o viés de uma questão prejudicial, mas sim sob o viés de uma questão principal. É o artigo 430, parágrafo único. Nesses casos, a declaração de falsidade passará a constar da parte dispositiva da sentença, situação na qual será cabível recurso de apelação. G. Documentos eletrônicos. Os documentos eletrônicos são disciplinados pelo CPC. Impõe que seja necessária a forma impressa dos documentos eletrônicos, bem como a necessária certificação de sua autenticidade. O CPC diz que em relação aos documentos eletrônicos somente serão admitidos os que forem produzidos e conservados conforme a legislação específica, Lei 11.419/06. H. Prova testemunhal. A prova testemunhal consiste na tomada do depoimento prestado por alguém que não é parte principal no processo. Deve a atuação da testemunha se limitar a informar se o fato ocorreu, como ocorreu, se ele não ocorreu, em quais circunstâncias ocorreu. A testemunha não pode realizar um juízo de valor dos fatos. Deve narrar os fatos. Cada parte poderá arrolar até 10 testemunhas no processo. Se for deferida no saneamento do processo, as partes terão mais 15 dias para que o rol de testemunhas seja apresentado, se este rol não tiver sido apresentado anteriormente. O CPC permite que a intimação de testemunhas seja realizada diretamente pelo patrono da parte, advogado, mas a ideia do CPC visa dar maior agilidade à intimação. O artigo 447 proíbe que sejam arroladas testemunhas incapazes, interditadas, menores de 16 anos, etc., bem como as testemunhas impedidas, ascendentes e discendentes das partes, etc. Também não se permite a inquirição de testemunhas suspeitas, aquelas que têm algum interesse no litígio, amigo íntimo ou inimigo das partes, etc. Apresentado o rol de testemunhas, poderá haver a substituição das testemunhas, quando, por exemplo, uma delas falecer, não tiver condições de depor, internada, ou ainda quando uma tiver mudado de residência e não tiver mais sido encontrada. A regra é a de que as testemunhas sejam ouvidas na audiência de instrução e julgamento. No entanto, a própria parte pode se comprometer a trazer a testemunha em audiência, independentemente de intimação. Se a parte se comprometeu em trazer a testemunha, mas a testemunha não foi à audiência, esta ausência será interpretada como desistência. Caso a testemunha tenha sido intimada, mas a testemunha não compareceu, não haverá desistência, autorizando a expedição de um mandado de condução coercitiva da testemunha. Durante a audiência de instrução e julgamento, o juiz seguirá a seguinte ordem. Item oitiva das testemunhas arroladas pelo demandante. Item oitiva das testemunhas arroladas pelo demandado. Esta é a ordem, podendo ser alterada se as partes de comum acordo não se opuserem a isso. Não sendo caso de impedimento, suspeição ou incapacidade da pessoa, o juiz vai exigir que a testemunha preste o compromisso, ou ainda na qualidade de informante, bem como advertirá a testemunha no sentido de que poderá incorrer no crime de falso testemunho. São hipóteses em que a testemunha poderá se silenciar. Item quando o seu depoimento puder gerar grave dano pessoal ou material à sua pessoa. Item quando o seu depoimento puder gerar grave dano patrimonial ao seu companheiro, cônjuge ou aparente até 3 grau. Item quando o fato a cujo respeito deva guardar sigilo ou por estado ou por profissão. A oitiva da testemunha se dá através do sistema cross-examination. O advogado efetua a pergunta diretamente à testemunha. Barra. Incidente de recusa de prova testemunhal. O artigo 457, 1, autoriza que qualquer das partes contradite a testemunha arrolada pela outra parte, arguindo incapacidade, impedimento ou suspeição, por meio de petição ou por meio oral, no momento imediatamente anterior à tomada de compromisso daquela testemunha. Caberá ao juiz indagar a testemunha a respeito dessa arguição. Se a testemunha concordar, será dispensada ou ouvida na qualidade de informante, visto que tenha se mostrado suspeita. Se a testemunha discordar da contradita, é possível que pessoa prove a contradita, seja por meio de prova documental ou por meio de oitiva de até 3 testemunhas que tenham sido apresentadas no ato. Fim da instrução, o juiz irá proferir uma decisão interlocutória para resolver a contradita. E, prova pericial. prova pericial é a prova do perito, sendo uma prova essencialmente técnica, visto que exige conhecimento específico sobre o assunto em questão. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. No procedimento comum, cabe às partes requerer a produção da prova pericial, no momento oportuno, isto é, até o momento do saneamento do feito. Deferida a produção da prova, as partes serão intimadas para indicar assistente técnico e arguir o impedimento ou suspeição do perito nomeado. As partes poderão apresentar os quesitos no prazo de 15 dias, os quais serão direcionados ao perito. O perito não precisa prestar compromisso, mas a sua função e o seu encargo deve ser prestado escrupulosamente, art. 466. As partes serão previamente intimadas da data e do local em que será realizada a diligência para que possam acompanhar aquela diligência. Feita a diligência, o perito deverá apresentar um laudo no prazo em que o juiz determinar, admitindo a prorrogação motivada do prazo. Na hipótese de já ter sido uma audiência de instrução e julgamento, o laudo deverá ser apresentado pelo perito com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência. Os assistentes técnicos irão apresentar os seus pareceres no prazo de 15 dias após a intimação do laudo juntado aos autos. Se for necessário algum esclarecimento, o perito será intimado para realizar o esclarecimento por escrito. Não sendo suficiente, será prestado em sede de instrução e julgamento. O art. 478 vai deixar claro que o sistema é o livre convencimento motivado, dizendo que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial. O art. 464, 3 e 4, os quais consagram a possibilidade de o juiz determinar uma prova técnica simplificada, para os pontos controvertidos que tiver deixado no saneamento do processo. Esta prova técnica simplificada consiste na inquirição de um especialista em audiência. J. Inspeção judicial. Inspeção é judicial, ou seja, do juiz. Esta inspeção poderá ser de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo. Sempre que for necessário ao magistrado deve verificar fazer esta inspeção judicial. Neste caso, o juiz se desloca para onde está a pessoa ou a coisa. Isso quando não for possível apresentar a coisa ou a pessoa em juízo sem grandes dificuldades, ou quando for ordenada a reconstituição dos fatos. Muito comum é a inspeção pelo oficial de justiça, quando o magistrado não puder comparecer. Trata-se de prova atípica, mas é válida. K. Interceptação de dados telemático e uso desta prova no processo civil. Segundo a CEF, o afastamento do sigilo, e portanto da interceptação dos dados telemáticos, só pode recair sobre comunicações telefônicas se estiverem presentes três requisitos. Item ordem judicial. Item investigação penal ou instrução processual penal. Item nas hipóteses em que a lei estabelece. A lei que regulamenta é a Lei 9.296/96. Como se sabe, essa prova poderá ser utilizada no processo civil, desde que a interceptação seja determinada no processo penal, situação em que será anexada ao processo civil ou a processo administrativo, na qualidade de prova documental, prova emprestada.